autoriza a contratação por tempo determinado de profissionais para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e das outras providências. Autoria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária 1697 de 2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 350 mil no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. Projeto de lei ordinária 1696 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais à APAE de Juiz, para fins que menciona e da outras providências. Após, o presidente propôs aos pares que os projetos de lei que versam sobre créditos orçamentários fossem discutidos e votados em bloco, o que foi aceito por 12 votos favoráveis, um voto contrário do vereador Josias Pinheiro e uma ausência do vereador Jorge Amaral. Desta forma, foram colocados em discussão e votação o projeto de lei ordinária 1479, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022, no valor de R$ 271.950. Reais. Projeto de lei ordinária 1687, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementares no valor de R$ 1.235.680 reais no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022. Projeto de lei ordinária 1689, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 54.760 reais no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022. Em votação, aprovada por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária 1690, autoriza a abertura de crédito institucional especial no valor de R$ 41.600 no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 e a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. Projeto de lei ordinária 1691, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 296 mil no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. Projeto de lei ordinária 1693 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.110.000. Em votação, aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocada em votação e discussão a emenda aditiva número 1 de 2022 ao projeto de lei ordinário 1561 de 2022, da autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em sequência, foi colocado em discussão e votação o projeto de lei ordinária número 1561, que dispõe sobre a divulgação da lista de ruas em ordem prioritária para execução de pavimentação e calçamento no sistema de parceria, de autoria do vereador César Busnello. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão e votação o requerimento número 4 de 2022, que trata de audiência pública para tratar sobre a liberação da pesca do Dourado, de autoria do vereador Jorge Amaral. Em votação, aprovado por unanimidade de votos. Após o requerimento, comunicou a retirada da ordem do dia, a pedido do proponente, do requerimento número 5, envio de ofício a entidades médicas AMB e CFM e ao Ministério Público, de autoria do vereador Jorge Amaral. Na sequência, foram despachados favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações que constavam na pauta. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno expediente e grande expediente. Manifestaram-se no espaço do pequeno expediente os vereadores Cleuton Rolim, Josias Pinheiro, Bruna Gubiani, Adalberto Noronha e Paulo Braga. No espaço do grande expediente, manifestaram-se os vereadores Cleuton Rolim e Alexandra Lentes. Fizeram uso do espaço de comunicação de liderança os vereadores Marildo Kronbauer, Ubiratã Hertal e César Busnello. No espaço Tribuna Popular, manifestaram-se os senhores Lúcio dos Santos e Douglas Maciel, pela Associação de Moradores do Bairro Mundstock e Clube de Pais e Mestres da Escola Casa da Criança, respectivamente, e a senhora Elis Regina Manha Bosco Alegranzi, representando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 21 horas e 28 minutos. Do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretário presentes.
Obrigado, secretário. Está em discussão a ata número 31 de 2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 31/2022 por unanimidade de votos. Para receber a homenagem do Poder Legislativo, recebemos o representante da IMASA, senhor presidente Jalmar Martel. Convido os senhores colegas vereadores para recebê-lo neste plenário. Suspendemos os trabalhos e o senhor secretário fará a leitura do ofício e convite.
Câmara Municipal de Ijuí, ofício número 165 de 2022, Ijuí 28 de junho de 2022, assunto convite. A IMASA, em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 9 de maio de 2022, proposição dos vereadores Matheus Pompeu de Matos, do PDT, e Maurício Micaelson, do Progressistas, convidamos representante da empresa para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada em 11 de julho de 2022, às 18 horas, no plenário desta casa, para que seja realizada a homenagem em virtude dos 100 anos de atividades da empresa. Aproveitamos para reiterar cordiais saudações. Atenciosamente, Matheus Pompeu de Matos, presidente.
Aproveito a oportunidade para citar a presença do colega suplente de vereador, o Júnior Carlos Piaia, do PCdoB, bem como nosso novo companheiro do PDT, o colega Antônio Rindes, que se faz presente nesse plenário, assim como demais entes da comunidade e demais lideranças. Essa homenagem foi proposta inicialmente então, por este vereador, o presidente da casa, juntamente com o vereador Maurício Micaelsen. É uma data realmente muito expressiva, simbólica, são 100 anos. E eu peço para o senhor secretário fazer a leitura do breve histórico resumido, né, desses 100 anos de IMASA no nosso município.
Há mais de 100 anos, a indústria de máquinas agrícolas Fuchs S.A. iniciou suas atividades na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul, tendo como origem uma pequena funilaria pertencente ao senhor Arthur Fuchs. A inovação sempre foi considerada um fator determinante para a consolidação da marca IMASA no mercado. Nesse período, inúmeras foram as ações da empresa, sempre visando atender às necessidades no que diz respeito às ferramentas adequadas ao trabalho do homem no campo. No início das atividades, que datam do ano de 1922, a empresa trabalhava como funilaria e atendia principalmente a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que tinha na agropecuária sua principal atividade econômica, mais especificamente na suinocultura e na produção de banha para exportação. Com o início da mecanização na agricultura, a empresa passou a fabricar equipamentos para a preparação do solo, arados, subsoladores, discos, grades, taipadeiras, expandindo seus clientes e atendendo a região sul do país, tendo como mercado principal Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na medida em que o plantio foi se modernizando, com o avanço de técnicas voltadas principalmente para o plantio direto, na década de 80, a empresa foi consolidando seus produtos nas regiões anteriormente citadas e expandindo a sua linha, principalmente de plantadeiras e multiplantadeiras, passando a atuar também em regiões como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Tocantins, Paraguai, Uruguai, Costa Rica, Nicarágua, dentre outros, sendo que estes são os destinos mais comuns dos produtos Imasa na atualidade. Atualmente, a empresa conta com mais de 140 colaboradores diretos e centenas de indiretos. Possui diversos equipamentos do setor metal-mecânico de alta tecnologia, como robôs de solda e corte de chapas a laser e plasma. Também dispõe de um amplo espaço fabril. Possui corpo técnico de diferentes áreas, com uma equipe de engenharia experiente e capacitada para o desenvolvimento e melhorias de equipamentos.
Muito obrigado, secretário. Esse é o breve histórico dessa grandiosa empresa que é a Imasa, hoje aqui homenageada. Eu peço para o primeiro vice-presidente da mesa, vereador Rodrigo Noronha, me substituir nos trabalhos para que eu possa fazer então, a minha saudação inicial ao presidente Gilmar Martel, em nome de todos os vereadores. Boa noite, senhor presidente, secretário Birertal, vereador Alexandre, vereadora Bruna, demais colegas vereadores, imprensa aqui presente, homenageado da noite, presidente Gilmar Martel, representando aqui a nossa querida Imasa. São mais de 100 anos, como aqui, lido anteriormente pelo secretário Birertal. Uma responsabilidade muito grande de fazer essa saudação inicial. Né? Eu que sou um jovem, tenho 32 anos, falamos ali antes, presidente. O senhor só de Imasa tem 52, então é mais de meio século, é mais da metade da história da Imasa. Então, realmente, eu creio que eu, assim como os demais vereadores, estamos muito ansiosos para escutar um pouquinho o que o senhor tem a nos trazer sobre essa grandiosa empresa. Digamos que seria uma sessão histórica, vereador Jorge Amaral, né? Podemos estar aqui hoje homenageando um centenário dessa empresa, que a história da Imasa, vereador Paulo Braga, se confunde com a história do município de Juí. Né? Então, é uma história muito rica, muito grandiosa, são mais de 140 colaboradores diretos, como aqui fora dito, e toda grande empresa, ainda mais uma empresa centenária, passa por alguns momentos de turbulência, alguns percalços, isso não temos como negar aqui, vereador César Busnello, mas, conversado anteriormente, eu tenho acompanhado a situação também da Imasa, eu sou advogado, né, atuo na área principalmente da recuperação judicial, e esse é um dispositivo muito importante no nosso ordenamento jurídico, que possibilita, de fato, a recuperação das nossas empresas. E é isso que a Imasa brilhantemente fez, presidente Gilmar Martel, e aqui eu parabenizo o senhor, de buscar esse recurso, buscar as pessoas, os colegas certos, que não são do meu conhecimento, mas com certeza fizeram um belíssimo trabalho, que hoje, juntamente com o senhor e com toda a equipe, do qual eu estendo essa homenagem, parabenizo esses bravos trabalhadores, colaboradores que estão lá, acreditando e trabalhando em prol da Imasa, que hoje podemos ver o ressurgimento, o soerguimento da Imasa, como recentemente na Expo Inter, pôde aí, não sei se eu posso abrir os números aqui, mas pôde aí fazer aí mais de 200 milhões de reais em negócios, em vendas. Né? Então é algo que muito, muito nos orgulha, né? Nos orgulha. Me corrija se eu estiver errado depois, Gilmar, presidente, mas é realmente algo que enche todos nós aí de esperança, né? Mais uma empresa aí do nosso município que tem uma contribuição gigantesca, né? Trabalhando em prol do desenvolvimento econômico de Juí, né? Em prol do desenvolvimento social do nosso povo e da nossa gente. Saudações iniciais serão essas, presidente. Queremos muito ouvir agora o que o senhor tem a nos dizer, a projeção para o agro, a projeção. Sabemos que a Imasa, na década de 80, fora precursora do plantio direto, e é isso que deu o grande diferencial para essa empresa, né? E queremos saber de ti, um estudioso, um expert no assunto, assim como a sua equipe que lá estão, qual é a visão de presente do que acontece hoje no agro e o que o senhor projeta a nível de futuro, né, da nossa Imasa, do agro rio-grandense, brasileiro, aí a nível de mercado, que isso com certeza nos interessa muito, assim como a comunidade, e o senhor pode ter certeza que esses 15 vereadores aqui estarão sempre ao lado, apoiando e incentivando esse belíssimo trabalho realizado por ti, presidente Jalmar, e por toda a tua equipe. Muito obrigado. Muito obrigado, vice-presidente da mesa, Rodrigo Noronha, por me substituir durante meu pronunciamento. Passo de imediato a palavra ao representante, presidente da homenageada centenária IMASA, senhor Jalmar Martel.
Aos senhores vereadores, em nome do Matheus, do Micael, sim, quero estender a minha saudação a todos os demais vereadores e aos funcionários desta casa. De fato, são poucas as empresas, indústrias, né, que completam essa longevidade de 100 anos. E bem como foi dito aqui, o início foi lá em 1922, e por incrível que pareça, essa empresa sempre foi uma empresa familiar. Até o ano 2000, pela família Fuchs, e o próprio seu Bruno passou para mim, e a partir do ano 2000, então eu sou o responsável pelo segmento da empresa. Aquilo que foi dito aqui é verdadeiro. Uma empresa do nosso ramo, sem dúvida nenhuma, ela atravessa momentos bons e momentos ruins. Uma empresa que está sujeita a preço de commodity, também ao clima, e assim tudo isso influi no andamento dos negócios. Pós a RJ, houve uma transformação total na empresa. O senhor, como advogado, frisou muito bem, baixam os custos e nós fomos mais longe. Nós fomos, além de fazer uma RJ bem feita, nós lançamos novos produtos no mercado, e aí sim é que aconteceu a grande mudança. Anexamos mais o estado de Rondônia, que hoje é o nosso principal mercado. Em 2 anos, em Rondônia, nós colocamos mais de 200 máquinas, desde 2 linhas até 26 linhas, inclusive máquinas de plantio de arroz. A gente foge um pouquinho dos players internacionais, porque eles vieram com a tecnologia forte, a gente tem também máquinas pneumáticas, sensores, entramos na era da laser. A indústria é cara, mas tem o seu retorno. Para vocês terem uma ideia, nós, de um faturamento de 2019, de 17 milhões de anos, nós vamos fechar esse ano com 71 milhões de vendas. Trabalhamos o ano inteiro. Toda a programação desse ano de 2022 está comercializada. E agora, na Expo Inter, nós vendemos, programamos mais de 100 máquinas, então, aí por ao redor de 22 milhões. Por isso que a gente vai na Expo Inter. É uma feira cara.
Botei um zero a mais.
Tu botou um zero a mais, mas não tem problema nenhum. Tu pediu para corrigir, eu vou corrigir. Tem que dizer que não é tanto assim. Que bom que fosse, mas lá nem temos estrutura. Então, esse nosso representante de Rondônia quer nos levar para o Piauí, para algum lugar mais, mas eu não tenho condições de atendê-lo. Eu estou fazendo umas 450, quase 500 máquinas esse ano. Ano que vem eu vou fazer 600. E até convido os senhores para visitar essa nova fase da empresa, que realmente está numa produção muito boa. E tem 150 colaboradores diretos. Poderíamos até aumentar um pouco mais. Mas aí também, durante a pandemia, a gente cresceu demais, além da expectativa que nós esperávamos, Isso está tudo dando certo, tomara que o agro continue assim. E a gente tem uma boa perspectiva, senhores vereadores, porque grande parte disso se deve à valorização das culturas de inverno. A IMASA largou uma máquina para a cultura de inverno, não imaginava que fosse vender tanto assim. E nós trabalhamos todo o primeiro semestre cheio, e vamos trabalhar o ano que vem também produzindo máquinas para a cultura de inverno. E no segundo semestre, coloca as máquinas para a cultura de verão, grão grosso. Então, hoje a IMASA trabalha, porque sempre é um problema nas empresas de implemento agrícola, você trabalha sazonal, agora não. Agora a IMASA tem produção para o ano todo. Então, essa recuperação se dá por aí. E a gente tem uma perspectiva muito boa em termos de produção de máquinas, porque acreditamos que esse país aí vai longe, tem que produzir grão. Tudo aumenta, pessoas, e exportar, e assim por diante, os produtos são bem aceitos. É claro que tem uma concorrência interna muito grande, porque os players internacionais, e uma série de outras empresas, eles adotaram o Brasil. O Brasil tem uma extensão de terra muito grande, tem água doce, então são enormes máquinas que vêm para cá com boas tecnologias. Não quer dizer que nós, por ser menor, não temos tecnologia. Nós temos também tecnologia embarcada, grão a grão. Você pode ser pequeno, mas você tem que ter tecnologia para atender as necessidades do produtor na medida em que a lavoura dele se encontra. É isso que a gente tem feito. Então, nós tivemos sucesso, sim. Se transformou a Imasa em 4 anos e nós chegamos aos 100 anos com muita saúde, pode ter certeza absoluta. Eu vejo que a equipe hoje está muito motivada, veio da Expo Inter, mais motivada ainda, fizemos um stand muito bacana lá dos 100 anos, e fomos muito bem recebidos, nossos fornecedores que lá visitaram, gostaram e programaram. Então, hoje nós temos, como maior revendedor, essa empresa de Rondônia, que vende, não sei onde é que bota tanta máquina lá, e mais ainda... No Rio Grande do Sul, hoje, tem a Cotrizal de Sarandi, que é o nosso maior revendedor. Além disso, atendemos muito bem Santa Catarina, Paraná, parte do Mato Grosso e Rondônia. Para nós irmos mais longe hoje, eu teria que aumentar muito a produção. E tu sabe que não é tão fácil assim. Você demanda um capital de giro aí, um estoque de materiais para vocês terem em elaboração, para vocês terem uma ideia, para fabricar 55, 60 máquinas por mês, eu preciso de 15 milhões de estoque. Um mês de faturamento e mais um mês rodando máquina lá dentro. Então, essas empresas que vieram fazer a RJ trouxeram também alguns fundos e quando a gente precisa de recurso, recorre. Eu não tenho todo esse dinheiro. Então, a gente busca no mercado, mas hoje a venda da Imasa é segura, não tem inadimplência, e a gente pode crescer mais ainda. E o nosso interesse, senhor presidente, é continuar em Juiz. É claro que nós estamos encravados aí no centro da cidade, e qualquer barulho hoje já afeta um pouco os vizinhos, embora que hoje a gente tenha máquinas modernas, como laser, robótica e tal, mas sempre dá um ruído. Aí incomoda alguns. Então, a Imasa, de fato, precisa sair com o tempo desse local e ir para outro, sem dúvida nenhuma. E a gente quer permanecer em Juiz, aqui é a nossa casa, e eu já tenho sucessor, a minha filha, a Cristiane, o meu filho, Ricardo, se deram muito bem, vão continuar a Imasa, como ela está hoje, até melhorando, a equipe técnica hoje, embora seja mais nova, mas muito boa, e aqueles que passaram lá deixaram o seu legado. Então, a empresa hoje está bem sólida. Eu até convido os senhores para ir lá ver tudo o que está ocorrendo. O nosso prefeito já esteve lá também, se surpreendeu. É que a Imasa tem um bom nome. E esse, hoje, se associou aos produtos de qualidade. Aquilo que eu disse, você pode ser pequeno, mas tu tem que ter qualidade naquilo que tu faz. E a Imasa hoje está muito bem. Espero que continue assim. E, mais uma vez, eu quero agradecer aos senhores por essa homenagem em nome... meu nome, em nome da minha família e dos 150 colaboradores. Os cargos chaves dentro da Imasa, quase todos eles com mais de 20 anos, pessoas de bom conhecimento, O mais antigo sou eu mesmo. Então, eu brinco com os... Tem uns 10, 12 lá que tem quase 30 anos, são todos meus sócios por tempo de serviço. Então, é um ambiente bom que se tem na empresa hoje, todos os pagamentos em dia, inclusive já pagamos a terceira ou quarta parcela da RJ. O dinheiro daqueles que saíram já está depositado, também no judiciário. A Imasa, dentro de 2, 3 anos, é uma empresa limpa, saudável, e fornecendo equipamento para o agro em praticamente todo o Brasil. Acreditamos muito e na força dos exigentes. Eu aqui, dentro dessa casa, sempre fui bem recebido, desde a época que eu fazia feira. Vim várias vezes aqui, fiz muitas feiras também, trabalhei para o município de Juiz. Fazia feira porque eu gostava. Agora eu me dediquei mais à Imasa, porque também precisava um pouco mais do martelo dentro da Imasa. Mas graças a Deus meus filhos estão tocando lá também junto comigo, se deram bem. E esperamos, assim, que a gente volte aqui outras vezes, que o senhor nos visite lá para ver em loco o que está acontecendo, né? É muito bom esse apoio da comunidade, apoio da Câmara. Isso aí, para nós, nos fortalece muito mais ainda. Então, senhor presidente e os demais vereadores, o nosso muito obrigado e o nosso agradecimento por tudo que os senhores fizeram por nós. Obrigado.
Muito obrigado, presidente Gilmar Martel, representando, então, nossa centenária IMASA. A palavra fica à disposição dos colegas vereadores que queiram se pronunciar. Com a palavra, o vereador Marildo Kronbauer, o Mutli, do PDT.
Quero, primeiramente, cumprimentar o nobre presidente Matheus, sequência vereadora Bruna, vereadora Alexandra, demais colegas e imprensa, e principalmente você, Martel, que eu posso não ser um produtor, mas a IMASA eu acompanho desde os meus 12 anos, presidente. Quando lá fora, meu finado pai, de uma lavoura que ainda existe até hoje em Colônia Santo Antônio, nós compramos, ele comprou a primeira grade de 32 discos. Veja só, me lembro como se fosse hoje. Volta e meia, nas madrugadas, com os pau velhos, Valmete, 62, os 85, os 80, depois de 85, arrumava uma pedra lá na lamparina das luzes do trator e tinha que desmanchar toda ela de eixo, né? É, pela metade. Metade de um lado, metade do outro e vice-versa. Eu hoje acompanho o agronegócio pela televisão, mas me impressiona, colegas, o tamanho desses maquinários, começando pela semeadeira, vereadora Bruna. Josias, começando bem isso também pela Globo, a gente chama de Globo hoje. Isso cavoca que nem o arado de três discos naquela época, ou o pé de pato, né, como é chamado. Então, Martelo, eu quero te dizer que você é um guerreiro, que muitos que estavam na situação que estava a IMASA desistiram e acabaram sumindo do mapa dos negócios, porque a gente sabia que a IMASA estava frequentando dificuldades financeiras, que isso não é novidade, porque as empresas sofreram muito aí com várias coisas, como a pandemia. E anterior a isso, também se sabia que a IMASA estava por um fio. Mas aquele fio é de nylon. E é difícil de arrebentar, né, Martel? Porque hoje, se não há persistência, a gente nota quantas empresas em Juí que estariam com a idade da IMASA hoje, de fundação. Vamos falar, Bernardo Gressler, um exemplo. Nilish Miller, me tirou a palavra da boca, vereador Pipa. Seriam empresas que estariam hoje completando um centenário como a IMASA. Mas, por não descuido ou porque a família não deu sequência, parabéns que tu tenha sequência da tua família, do teu filho e da tua filha, porque realmente, se não tem sequência, você não é imortal. E se você não está à frente dos negócios e a família não acompanha depois, com certeza começa a se degradar. Mas eu não quero me alongar mais, dizer que tenha bastante sucesso lá com a tua família, que são jovens ainda, que podem fazer uns quantos anos ainda à frente da IMASA, e dizer que o agronegócio hoje vai muito bem. A gente tem observado, inclusive por toda essa crise que deu nesse ano que passou, com a falta de chuva aqui para nós, que deu uma tremenda seca que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, acho que esse ano há previsões de melhora, mas assim mesmo, parabenizo, Martel, as tuas virtudes lá na IMASA. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado pelas palavras, vereador Marildo Kronbauer. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Meu boa noite, senhor presidente, ao público que nos assiste, nosso ex-vereador aqui, Júnior Piaia, aos colegas vereadores, ao pessoal da mídia, aos internautas, enfim. Muito me orgulha, Martel, estar aqui na homenagem de 100 anos da IMASA. O nome de IMASA pertence à cidade de Juí. E a IMASA foi, é importante e sempre será fundamental para o desenvolvimento dessa cidade. A IMASA ajudou e fomentou a economia. Eu sempre digo, Martel, que o mundo é dos fortes. Se for fraco, nem levanta. E a IMASA é forte. Quando todos estavam jogando a toalha, a IMASA persistiu. Teve, eu tenho certeza, Martel, que teve muitos momentos de desistir. De embate, de discussões, na empresa, na família. Mas a força e a esperança são fundamental para um homem vencer na vida. Para um homem manter a sua empresa, a empresa familiar. E a IMASA é um nome consolidado. E junto com o nome IMASA, vem o nome Juí. E Juí tem 130 e poucos anos, a IMASA tem 100. Não tem como desvincular a IMASA da história de Juí. A IMASA, através dos seus colaboradores, movimentou a economia. Levou alimento para a mesa dos trabalhadores. Eu tenho orgulho de dizer que a IMASA fez parte do Senai. Vários alunos do Senai, e eu sempre torcia, eu fiz Senai, Martel, e sempre tinha, escolhi os alunos para trabalhar na IMASA. E eram muito bem valorizados. Eu não fiz parte da IMASA, mas o meu irmão fez. E foi um excelente aprendizado. Então, que venham mais 100 anos, que a IMASA continue ou continua levando por esse Brasil afora. E que cresça cada vez mais através de seus familiares. E que venham os netos, os bisnetos, que levem o nome IMASA até aonde for possível. Muito obrigado e muito me honra de homenagear o grupo IMASA, a IMASA aqui, através da sua pessoa.
Muito obrigado, vereador Cleonto, pelo seu pronunciamento. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Amaral, do Progressistas.
Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, meus colegas vereadores, público que nos assiste presencial e através da internet, Jalmar Martel, presidente da IMASA, que hoje é justamente homenageada pelos 100 anos. O que a vida exige da gente é coragem. O Brasil e o mundo passaram por um momento singular. A pandemia, a guerra, e nós, com muita coragem, superamos tudo isso. Porque, como eu disse no início da minha fala, o que a vida exige dos homens é coragem. E um ajudando o outro, o desenvolvimento é sustentável. Parabéns à IMASA, fiquei muito feliz de ouvir aqui o seu presidente colocar números e dizer que, apesar de tudo que passamos, o agronegócio desse país é muito forte e segurou a nossa economia, e segurou a nossa vida, segurou o nosso futuro. O Brasil, que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. O caminho é esse, Jalmar, parabéns ao agronegócio, parabéns à IMASA, parabéns a todos os homens e mulheres de coragem do nosso país.
Obrigado pelo pronunciamento, vereador Jorge Amaral. Passo de imediato a palavra ao vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Bruna, comunidade que aqui se encontra, lideranças, internautas, ao nosso homenageado da noite. Que bom, Jalmar, te ver hoje com um sorriso no rosto, alegre e feliz. Que eu lembro muito bem da tua visita anterior a essa casa, que não era esse semblante que nós te encontramos nessa casa. A situação da IMASA não estava bem, o Jalmar buscava aqui nessa casa ajuda no sentido de ver a questão de IPI, de redução, porque a situação estava bem ruim mesmo, como alguns colegas aqui me antecederam. E a gente fica feliz, Jalmar, de ver essa virada, essa guinada que a empresa deu, muito fruto da tua persistência com a tua equipe, e dizer que a IMASA, sim, é uma empresa familiar por tudo que a gente vê dos funcionários que por lá passam, e sempre falo e rasgo elogio a tua conduta, mesmo com uma empresa mal, tu sentava, negociava com os funcionários, como um pai senta e fala com o filho. Procurou nunca deixar o funcionário mal, sempre tentou negociar, sempre de uma forma amistosa. E isso pode ter certeza que te ajudou muito a levantar novamente a empresa e ela voltar nesse patamar que está aí. Então não podemos também deixar, não só de parabenizar a IMASA, mas também a conduta de toda a tua administração no que tange como lidar com as pessoas. E dizer sim, que a IMASA ela é muito importante para o agro. E o agro é importante, sim, Jorge, para o país. Há quem chama o agro de fascista. Eu nunca vi fascismo alimentar gente. Salvar vidas de muitos que não têm o que comer. E que é graças ao agro, porque o agro ele movimenta muito esse país em todos os segmentos. E a IMASA é prova disso. Quantas famílias ali passam, quantas famílias terceirizadas vivem da IMASA, entre outras empresas que por si só fazem o trabalho e prestam serviço ao trabalho do agro. Então, parabéns, IMASA, vida longa, mais 100 anos, é assim que nós desejamos. Um forte abraço do MDB e com certeza todos os colegas aqui. Tchau, Mar. Um abraço.
Muito obrigado, vereador Ricardo Adame, pelo seu pronunciamento. Com a palavra agora, o vereador Bidertal, do PL.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, comunidade presente, Jalmar, meus parabéns pela força, pela vontade, pela garra, pela determinação que tu tens, que tu teve ao longo dos anos, de manter um negócio da família Fuchs e agora um negócio da família Martel e de várias outras tantas famílias que pela IMASA passaram e que hoje lá estão. A importância da indústria para o desenvolvimento local e regional. Aqui, especificamente da IMASA, 100 anos de uma história que como o vereador Cleuto falou, está intrínseca na história de Ijuí, do município de Ijuí, e demonstra a pujança desse município no desenvolvimento industrial, que gostaríamos que fosse maior, porque a indústria gera milhares de empregos. E são esses empregos que fazem a economia local girar. Como legislador, eu me sinto muito honrado em estar aqui hoje prestando essa homenagem aos 100 anos de fundação da IMASA. Me orgulho de fazer parte dessa legislatura que está aqui hoje, podendo conversar com a nossa comunidade e mostrar a importância da indústria no desenvolvimento social e econômico das cidades. E nós, como legisladores, temos um papel preponderante e importante, que é, juntamente com o Executivo, buscar alternativas para que não só possamos atrair mais indústrias para o nosso município, mas também em manter as que já existem. Para que a IMASA permaneça aqui nesse chão e que possa triplicar, quadruplicar o seu quadro de funcionários. Eu fico imaginando, Jalmar, quantas centenas, talvez milhares de pessoas dependeram da IMASA nesses 100 anos de fundação. O quão importante a IMASA foi e é para milhares de pessoas, contando as famílias que atingiu com a mão de obra que captava na sua indústria e que capta até hoje. Quantos outros negócios no entorno foram criados a partir da IMASA aqui no nosso município de Ijuí? Ter uma indústria desse porte, completando 100 anos na nossa cidade, nós podemos dizer que é uma coisa rara. E que bom, Jomar, que os teus filhos já estão lá atuando juntamente contigo, fazendo essa transição na gestão da empresa, para que possam dar continuidade a esse legado da família Fuchs, da família Martel, e que orgulha, assim como nós nos orgulhávamos de dizer que nós tínhamos a Fonte Ijuí, nós hoje podemos dizer que nós temos a nossa IMASA, que é a indústria de máquinas agrícolas Fuchs S.A., é de Ijuí. Por onde andarmos nesse Brasil, tem uma plantadeira da IMASA. Isso nos orgulha. Então, Jomar, agradecer ao teu empenho, ao empenho da tua família, e te parabenizar pelos 100 anos da IMASA. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo pronunciamento, vereador Birger Tal, secretário dessa mesa. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador César Busnello, do PSB.
Quero saudar dos vereadores, vereadora Alexandra, vereadora Bruna e coletivo, servidores, ex-vereador Piaia, meu caro Popais do Trânsito, ex-vereador, o suplente de vereador Antônio Intes, comunidade que aqui se encontra, nossos canais de transmissão aqui da sessão da Câmara, que chega até os lares, nas empresas, enfim, toda a comunidade de Juiz e região. De modo especial, não poderia deixar de me manifestar para ficar nos anais desta casa. Essa importante homenagem a uma empresa, uma indústria, na verdade, uma indústria genuína aqui de Juí, aqui da nossa terra, uma indústria que muitos que me antecederam registraram, se confunde, como foi dito aqui, com a história de Juí. Falar da Unijuí, falar do HCI, a Unijuí na área da educação, pesquisa e extensão, falar do HCI na área da saúde, falar da IMASA na área da indústria, da geração de emprego e renda, nos orgulha. Nos orgulha muito porque estas três instituições, tem mais, mas eu lembrei dessas três no momento, elas significam a nossa cidade, elas significam a nossa região, elas significam o nosso estado e significam o país. Porque eu quero dizer que quando se fala da Unijuí, a Unijuí leva profissionais para todo o país, inclusive para o estrangeiro. O nosso Hospital de Caridade também é uma referência a nível nacional, regional, enfim. É um... que seria de nós sem essas duas instituições que eu falei, o HCI e a Unijuí? E o que seria de Juí sem que tivesse a IMASA? Mesmo nos momentos em que esta indústria agonizou, que teve momentos difíceis, como foi relatado aqui, e que a gente também participou desses momentos aqui na Câmara, ouvindo a angústia desse empresário, e não só empresário, um cidadão de Juí, que não só representa a IMASA, mas representa a nossa cidade de Juí, porque inúmeras vezes esteve à frente da Associação Comercial de Juí, esteve à frente das nossas feiras. Então são pessoas que nos orgulham e nós devemos agradecer porque levam a nossa cidade, o nosso município, a chamada Terra Nacional das Culturas Diversificadas, aos quatro cantos desse país e ao exterior. E a IMASA também leva para o exterior, exportando, fazendo exportação, aumentando a inovação e a evolução da tecnologia através da sua produção, aumentando o PIB da nossa cidade, gerando ICMS. Aliás, um dos desafios do nosso município, meu caro Mutli, nós somos polo regional de prestação de serviço, nós somos polo regional de saúde, somos polo regional de educação e nós temos que achar caminhos alternativas, Martel, de também encorparmos, essa é a palavra, uma nova matriz produtiva cada vez mais aumentando, que é a indústria. E Juí, no momento que aumentar o seu poder industrial, eu tenho certeza que vai ser uma das cidades mais importantes da região noroeste do estado, se já não é, mas vai ser muito mais, com indústrias aqui na cidade, porque a gente sabe que a indústria, ela é, junto com a prestação de serviço, obviamente, uma das linhas econômicas em que aumenta o PIB, aumenta a geração de emprego e renda. Eu não sou deste tempo, eu vim para Juiz em 85, 86, mas falavam que Juiz era uma cidade, nos anos 70 até 80, que dava inveja, tinha, faltava mão de obra para o mercado de trabalho aqui, que era de muitas indústrias, que não conheci todas elas, obviamente, mas eu fico muito feliz que essa indústria de implementos agrícolas, gerando inovação, tecnologia, emprego, está de pé. Vida longa a IMASA. Que bom que está fazendo a sucessão, Jaumar. Que bom. E eu conheço a sua filha, o outro filho eu não conheço, e sei que ela tem, já está demonstrando a capacidade de planejar, de pensar longe. E nós, de Juí, da região, agradecemos, sem sombra de dúvida, a existência desta indústria que é a IMASA. Então, como eu disse, repito, vida longa a IMASA, que venha mais 100 anos, quem sabe, gerando emprego, renda, e também nós não nos furtaremos de aqui nesta casa, no momento que vir projeto do Executivo, que tem que ser de forma célere, rápida, visando um novo espaço qualificado para essa indústria, que eu tenho certeza que, como eu disse no início, é uma indústria que é respeitada a nível nacional e que quem não conhece ou viu nesse canto do país o nome, quando se fala em indústria de implementos agrícolas, IMASA. Difícil quem não tenha a lembrança ou a vaga lembrança desse nome, que está de pé ainda, está ressurgindo, está oxigenada, como se diz, para novos desafios que a vida nos traz e o mercado, principalmente, nos traz. Era isso, senhor Jaime, senhor Martel, muito obrigado pela presença e se sinta homenageado aqui pelo vereador Busnello, do PSB.
Muito obrigado pelas palavras, vereador César Busnello, do PSB. Convido o senhor secretário para fazer a leitura da placa de homenagem. Homenagem a essa proposta, inicialmente. Secretário Bidertal, convido o senhor a fazer a leitura da placa de homenagem. Secretário Bidertal, convido o senhor para fazer a leitura da placa de homenagem. É muita emoção hoje, homenagem ao Dunga, 100 anos da IMASA.
Duas homenagens importantes, diga-se de passagem. Câmara Municipal de Juí, Poder Legislativo Juiense presta homenagem à IMASA pelos 100 anos de sua fundação. E Juí, 11 de julho de 2022, o Birater Tal, primeiro secretário, Matheus Pompeu de Matos, presidente. A data aqui era o que estava acordado, né?
Isso. Eu convido o proponente da homenagem, vereador Maurício Mikaelsen, assim como este presidente, segundo proponente, para fazer a entrega da placa em homenagem. E já na sequência eu convido os colegas vereadores para fazer a foto oficial com os demais colegas.
Yeah.
Reabertos os trabalhos, em atenção à lei recentemente aprovada nesta casa de autoria dos vereadores Maurício Mikaelsen e Rodrigo Noronha, na Semana da Pátria, devemos entoar o hino nacional brasileiro, bem como na Semana Farroupilha o hino rio-grandense. E seguindo o regimento, seguindo a lei aprovada por nós, convido senhoras vereadoras, vereadores e comunidade que aqui nos assiste, para imposição de respeito, entoemos o hino nacional brasileiro. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Do município de Ijuí, Poder Executivo, ofício 23 de 2022, 31 de agosto de 2022. Prezado senhor, comunico a vossa senhoria, conforme convênio número 154 de 2022 do Governo do Estado, que foi repassado a este município recurso para implantação e implementação do objeto conforme discriminado abaixo. Programa de recuperação de espaços esportivos Bairro Glória, Complexo Esportivo Wilson Mânica. Valor liberado, R$ 613.222 reais e 18 centavos. Atenciosamente, Serafim Marques Ferreira, secretário municipal da Fazenda. Município de Uigi, Poder Executivo, ofício 933/2022. Referente ao pedido de informação. Do vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT, signatário vereador, solicita a Vossa Excelência o envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Qual a composição da Junta de Recursos Administrativos de Trânsito de Ijuí, Jari? Informar nomes, funções que exerce na Jari, entidade que representa e data de início do mandato. É fato que o mandato da última composição expirou, conforme o artigo 4º do Decreto Lei número 2.426, de 21 de outubro de 1998? Se o período da última composição terminou, em que data terminou e quando será dada a posse à nova composição? Se há este período de vacância, qual o procedimento adotado pela Coordenadoria de Trânsito em relação aos recursos apresentados durante o período, uma vez que não há membros cadastrados junto ao DETRAN-RS para protocolizar no sistema a apresentação de recursos? Em resposta ao requerimento em epígrafe e oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta conforme solicitado. Encaminhamos em anexo a portaria Gabinete do Prefeito número 12 de 2021, a qual nomeia a Junta Administrativa de Recursos de Infrações Jari no município de Juí. Esta portaria é referente ao ano de 2021 e será renovada quando da indicação efetiva dos membros representantes no município de Juí. A renovação da portaria de Jari será realizada ainda no mês de setembro. Apesar desta portaria ainda não estar renovada, todos os procedimentos administrativos estão sendo cumpridos pelo setor competente. Inclusive, existe uma servidora municipal específica que alimenta diariamente o sistema, evitando que ocorra qualquer tipo de prejuízo administrativo ou não atendimento às demandas dirigidas ao órgão competente. Em anexo, nomeia, então, a Junta de Recursos de Infrações Jari no exercício 2021. Do município de Juí, Poder Executivo, ofício 928. Assunto, referente ao pedido de informação número 1690, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. O signatário vereador solicita a Vossa Excelência o envio ao senhor prefeito seguido pedido de informação. Quando será revitalizado o canal da Avenida Pinheiro Machado? Há algum projeto em andamento a ser executado, visando melhorar o espaço público? Em resposta ao requerimento em epígrafe e oportunidade que é associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta conforme solicitado. Estamos fazendo a recuperação dos trechos mais danificados no total de 6 partes. Em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, estamos com uma empresa fazendo análise dos riachos que cortam o município. Ficamos sujeitos a ter que abrir o canal, conforme resultado do laudo, não nos permitindo termos o projeto concluído. Do município de Juí, Poder Executivo, ofício número 931, de 2022, referente ao pedido de informação número 1691, de autoria do vereador Matheus Pompeu de Matos, da bancada do Partido Democrático Trabalhista. Nos termos regimentais, solicito o envio ao senhor prefeito o seguinte pedido de informação. Qual o valor dos recursos que, na data de hoje, o município possui? Encaminhar extrato demonstrativo de recursos livres e já empenhados, bem como encaminhar as mesmas informações do dia da resposta deste pedido, no dia da resposta deste pedido de informação. Em resposta ao requerimento em epígrafe e oportunidade que é associada aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador e encaminho a resposta conforme solicitado. Em anexos, informações do titular da pasta. Não tenho anexo dessa resposta.
Passa a leitura da próxima, secretária. A gente vai verificar essa questão do anexo.
do Poder Executivo do município de Juí, ofício 930, pedido de informação, referente ao pedido de informação 1692. De autoria do vereador César Busnello, do Partido Socialista Brasileiro. Qual o valor do repasse de recursos da União para o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de vigilância em saúde? Informar a data em que foi efetuado o repasse e anexar comprovante do recebimento do recurso. Em resposta ao requerimento em epígrafe, a oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. Agentes comunitários da saúde, R$ 259.368 para 107 agentes com referência no novo piso. Agentes de combate a endemias, R$ 79.992 para 33 agentes com referência ao novo piso. Data está no comprovante de recebimento do recurso em anexo. Então, aqui todos os demonstrativos da gestão. Está disponibilizado aqui, então. Pronto.
Fica disponível no sistema eletrônico.
O anexo?
Isso. Esse anterior que fizesse a leitura, secretário, que realmente a informação é que não vieram o anexo. Né? A gente vai verificar, a secretária vai verificar amanhã, para que o executivo reencaminhe o anexo, para que possa ser apreciado pelo requerente, bem como para os demais vereadores.
Do Hospital de Caridade de Juí, ofício 468 de 2022 e Juí 5 de setembro de 2022, assunto convite. Ilustríssimos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, a Diretoria Administrativa, juntamente da Diretoria Voluntária da Associação Hospital de Caridade de Juí, convida vossas senhorias para participar de uma reunião, cujo assunto será a apresentação dos custos desta instituição médico-hospitalar. A reunião será realizada no dia 6 de setembro de 2022, terça-feira, às 17 horas, no auditório, junto das dependências do Hospital de Caridade de Juí. Contamos com a presença de vossas senhorias. Atenciosamente, Hospital de Caridade de Juí, Jefferson Machado Pereira, diretor-geral.
Muito obrigado, secretário. Colocamos agora em discussão projetos de lei e requerimentos. Projeto de lei número 1688/2022. Senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária 1688, parecer favorável. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.340.000. Segundo a justificativa, a proposição, ora encaminhada, visa viabilizar a aquisição de materiais para iluminação pública no município de Juí, cuja rede pública conta com aproximadamente 12 mil pontos, com o objetivo de atender com qualidade todos os pontos cadastrados, melhorando a segurança dos transeuntes e moradores, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Assim, esse tipo de crédito se aplica a situações em que a previsão inicial da dotação no transcorrer da fase de execução orçamentária demonstra não ser suficiente para fazer frente às despesas necessárias. Neste caso, faça um reforço da dotação orçamentária, aumentando a dotação disponível. Considerando exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões, Câmara Municipal de Juí, em 1º de setembro de 2022. Paulo Braga, vereador presidente, Ricardo Adame, vereador vice-presidente, Alexandra Lentes, vereadora, Adalberto Noronha, vereador, e Darcy da Rosa, vereador.
Está em discussão o projeto de lei número 1688/2022. Como não há interessados em manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto de lei número 1688/2022. Por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo número 1683/2022. Senhor secretário, fará a leitura dos pareceres.
Projeto de Lei 1683/2022. Parecer favorável. A matéria em análise tramita na Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 200 mil. Tem a finalidade de viabilizar o suprimento de despesas com a contratação de serviços terceiros para arborização pública urbana e para atendimentos relacionados à proteção animal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende os dispostos no artigo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, sendo que os créditos suplementares são, conforme disposto na Lei 4.320, destinados ao reforço de dotação orçamentária já existente. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zelar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 1º de setembro de 2022, Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Dami, vereador-vice-presidente, Alexandre Lentes, vereador, Adalberto Noronha, vereador, Darcy da Rosa, vereador-relator.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei e processo número 1683/2022. Como não há interessado se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto de lei, processo número 1683/2022, por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo número 1889/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Processo número 1889/2022. Projeto de Lei 1696/2022. A matéria em análise tramita na Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei, mensagem 111/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Juiz. Segundo a justificativa do projeto, a proposição visa estabelecer as condições de auxílio financeiro à nominada entidade para viabilizar a manutenção dos atendimentos na clínica interdisciplinar e complementar a folha de pagamentos profissionais que atuam na APAE. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelecem a Constituição Federal, inciso 1º do artigo 30, e a Lei Orgânica Municipal, inciso 1º do artigo 5º, inciso 21 do artigo 38. O projeto também guarda observância na lei, a lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, e na lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Do disposto, se for o caso, nos artigos 184 e 189 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Considerando o exposto acima e elevado processo, esta comissão, por unanimidade, resolve exalar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 31 de agosto de 2022. Rodrigo Noronha, vereador presidente, Darcy da Rosa, vereador, Marildo Krombauer, vereador vice-presidente, Jorge Amaral, vereador, Ubiratã Hertal, vereador relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Tendo em vista a necessidade de readequação dos procedimentos das parcerias formalizadas entre a administração, as entidades e associações, a transferência autorizada observará as exigências legais e regulamentares aplicáveis à Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, e à Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993. Este projeto de lei, enquanto se as comissão, para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Para atender às disposições contidas em plano plurianual, lei de diretriz orçamentária ou lei orçamentária anual promulgada, posteriormente à celebração do convênio que trata esta lei, a programação orçamentária constando do respectivo termo poderá ser ajustada mediante aditivo ou apostila conforme a necessidade. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 1 de setembro de 2022. Paulo Braga, vereador presidente, vereador Ricardo Adame da Rosa, vice-presidente, Alexandre Lentes, vereadora, Adalberto Noronha, vereador, Darcy da Rosa, vereador. Projeto de lei ordinária 1696, Comissão de Políticas Públicas. Este projeto de lei, enquanto se nessa comissão, para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, tendo em vista a relevância do trabalho prestado pela APAE. Considerando o exposto acima e o elevado processo, esta comissão resolve exalar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 2 de setembro de 2022. César Busnello, vereador-presidente, Bruna Gubiana, vereadora, vice-presidente, Cleuto Rolim, vereador, Maurício Micaelso, vereador, e José Espinheiro, vereador, relator.
Muito obrigado, secretário. Aproveito o momento para citar a presença do Costinha, vice-presidente do nosso sindicato, servidores públicos municipais, bem como Valdenei Wagner, suplente de vereador e coordenador de trânsito, em como o irmão de igreja, Assembleia de Deus, Marcos Cruz, suplente de vereador do Progressistas. São muito, sempre muito bem-vindos a essa casa, assim como demais lideranças aqui presentes hoje. Está em discussão o projeto de lei processo número 1889/2022, com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste aqui presencialmente, já citadas anteriormente pelo nosso presidente da Câmara, sejam todos bem-vindos, assim como também saudar aquelas pessoas que nos assistem de suas residências, que felizmente cada vez tem sido maior número de pessoas que nos repassam, que nos acompanham nas sessões através dos canais. Venho fazer referência, sim, a esse projeto, e que bom que finalmente está para aprovação. O quanto que a PAI é importante para Ijuí, para os municípios aonde este serviço é prestado. Serviço pelo qual, se não tivesse a PAI, o município tem que assumir, através das suas escolas. E nós sabemos o grau de dificuldade que seria muito maior, além do investimento muito maior. Então, nos surpreende apenas negativamente a questão da demora que houve durante todo esse processo para repassar esses valores de direito para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Juiz. Somente após o desabafo da sua presidente aqui nesta casa, que bastou para que em uma semana o projeto chegasse a essa casa. e que passasse as comissões e hoje pronto para votar, e com certeza terá aprovação de todos nós, vereadores, porque sabemos da importância desses valores para manter a instituição. Instituição essa que faz durante todo o ano inúmeras promoções, inúmeras ações para buscar recursos, tendo recurso parado no município, parado por vários meses. Então, não dá para entender algumas coisas realmente. Somente depois da pressão, do desabafo feito pela presidente, que houve uma atitude do executivo, que o executivo se mexeu para atender o que é de direito, que não é nem recurso, que era do município, é recurso da PAI, e para ela tem que ser. Então, que bom, como diria, antes tarde do que nunca, só que o nunca e o tarde, às vezes, atrapalha e prejudica muitas ações que são feitas por pessoas, por uma dirigente, por uma direção da PAI voluntária e que se dedica e se preocupa diariamente, 24 horas por dia, com os problemas daquela instituição. Quando o município dormiu em cima do projeto, silenciou-se por vários meses com os recursos parados por causa da burocracia. Mas a burocracia existe para ser vencida, para ser ágil através de seus técnicos. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado pelo pronunciamento, vereador Josias Pinheiro, do PDT. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores que queiram se manifestar. Com a palavra, a vereadora Cleuton Rolim, também do PDT.
Então, eu retorno essa tribuna aqui para me posicionar em relação ao repasse para a PAI. Ser patriota, Semana da Pátria, hein? É amar seu povo, é não deixar seu povo esperando. E esses valores aqui, que a PAI deixou de ter preocupações. Quando se fala de uma instituição, de uma associação do tamanho da PAI, ela não tem que ficar esperando para o governo, já falei aqui, são migalhas. Mas para a PAI é de fundamental importância. Ser patriota é olhar com amor para essas instituições. Não deixar esperando, porque a espera é humilhante. Pedir é humilhante. Tem que lançar, observar, e mandar esses valores, tendo esses dinheiros aí parado, dúvidas, tem o jurídico, tem toda uma estrutura para fazer pareceres. Ah, nós tínhamos dúvida em repassar, mas é muita dúvida. Em 20 meses, essas dúvidas deveriam estar sanadas, e ter a certeza. Porque o mundo já é cheio de incertezas. E se não tem a PAI? Se não tem a Associação dos Pais? Ou é o município que assume essa responsabilidade? O Poder Executivo devia se ajoelhar na frente da PAI e dizer, ó, muito obrigado por vocês existirem. Pelo trabalho excelente que vocês executam. Pela dedicação a essas crianças, a essas famílias que dependem da assistência da PAI. Porque o mundo é muito difícil, você sendo normal. E quando você tem alguma deficiência, alguma dificuldade, dobra a preocupação com o dia a dia. Se vive num sistema muito que a inflação absorveu o poder de compra e as pessoas estão angustiadas. Então, o meu voto é a favor e que o dinheiro seja repassado sempre com antecedência. Que não acabe. Com antecedência. Não esperem que as instituições venham aqui implorar essas migalhas que é para a prefeitura, mas para as associações é muito importante. O meu voto é a favor.
Muito obrigado pelo pronunciamento, vereador Cleuton Rolim, do PDT. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, a vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo.
Boa noite, presidente, colegas, comunidade que nos assiste. Então, uma fala rapidinha sobre esse projeto. Projeto que, na verdade, ficou claro que foi esquecido de ser enviado para cá. É, tamanho compromisso que o Executivo tem com uma associação tão importante como a PAI, que presta um serviço sem igual aqui para o nosso município de Juí. Chega tarde, atrasado, e só chega porque nos dias anteriores tivemos a semana do PCD e estiveram presentes aqui na Câmara a própria diretoria da PAI, que faz um trabalho voluntário magnífico aqui no município. Todos sabem, todos nós vereadores acompanhamos o trabalho desenvolvido pela PAI. E que só chega aqui esse projeto depois de uma fala implorando para que o Executivo fizesse o seu serviço, que era o repasse desse dinheiro que está alocado lá na Secretaria Municipal de Saúde e que, na verdade, já deveria ter sido encaminhado, que faz jus também não só a materiais que são utilizados lá no espaço da PAI, mas também ao pagamento da equipe multidisciplinar que atende lá dentro nas instalações da PAI. Salário é sobre comida sobre fome, que tem fome, tem pressa. Nós vamos votar favorável a esse projeto, o qual já gostaríamos que tivesse passado aqui pela casa, e a gente pede novamente que o Executivo se atente a esses projetos e não deixe de encaminhar. E também não encaminhe com tanto atraso. Seja um pouco mais célere nesse processo. Seria isso, presidente.
Muito obrigado, vereadora Bruna Gubiani, pela contribuição. A palavra permanece à disposição. Como não há mais interessados em manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado esse importante projeto, processo no 1889/2022, que vai beneficiar muito a nossa querida PAI, por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo número 1890/2022. Senhor secretário, fará a leitura dos pareceres.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 1697/2022. Parecer favorável. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal e autoriza a abertura de crédito regional suplementar no valor de R$350 mil no orçamento do município de Juí para o exercício 2022. Segundo a justificativa, o projeto visa suprir demanda de funcionamento da Secretaria Municipal da Fazenda para maximizar a arrecadação de tributos, receitas em geral e atendimento das novas demandas legais em todos os tributos municipais por meio da contratação de empresa de consultoria tributária, que permitirá otimizar a arrecadação das receitas municipais, observando a legislação tributária atualizada, incluindo um sistema para detectar inconsistências na declaração do Imposto sobre Serviços, ISS, através de cruzamento de informações e relatórios de divergências apurados pelo sistema com optantes do Simples Nacional, como exemplo, qualificando o controle gerencial das informações sobre a receita declarada pelas empresas e confrontando com a das empresas administradoras de cartão de débito e crédito, inclusive com a possibilidade de realizar um comparativo de dados, analisando a emissão de notas fiscais em relação à movimentação financeira da empresa. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para parecer do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica.
estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º, aliás, do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Considerando o exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 1º de setembro de 2022, Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Adame, vice-presidente, Alexandre Lenz, vereador, Adalberto Noronha, vereador, Darcy da Rosa, vereador.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei e processo número 1890/2022. Como não é interessado se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto de lei, processo número 1890/2022, por unanimidade de votos. Requerimento de autoria do vereador Bidertal, senhor secretário, para a leitura.
O vereador tal, vereador integrando a bancada do PL, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de convite à direção da penitenciária modulada de Juiz para participar de sessão plenária ordinária em data a ser definida para prestar esclarecimento sobre o trabalho desenvolvido nessa casa prisional, a respeito dos programas e projetos realizados, bem como da situação atual relativa aos servidores, infraestrutura e os privados de liberdade. E Juiz, 5 de setembro de 2022, vereador Bidertal.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Bidertal, do PL.
Senhor presidente, vereadores, comunidade que nos assiste, comunidade aqui presente, lideranças, sindicais, ex-vereadores, suplentes de vereadores aqui presentes. Nós propusemos esse requerimento porque nós temos aqui no nosso município uma penitenciária modulada e que é motivo, muitas vezes, de um grande embate. E nós precisamos entender melhor, e não vai mudar essa realidade, porque dificilmente nós não teremos mais essa penitenciária aqui em Juiz. E, diga-se de passagem, estive conversando nos últimos dias também com o juizado criminal, com a defensoria pública e com a promotoria de justiça, e obtive informações que nós ainda estamos criando e precisamos criar o conselho comunitário. Esse conselho também, eu fiz aqui um anteprojeto de lei que propõe que nós criemos o fundo municipal penitenciário. Por quê? Porque existe um fundo nacional penitenciário, que é o FUNPEN, onde há grande volume de recursos e que, obrigatoriamente, esses recursos devem ser repassados ao Fundo Municipal Penitenciário para atendimento das demandas da comunidade carcerária. São recursos que podem ser utilizados em diversos programas aqui no nosso município, não só relativos aos privados de liberdade. Vejam bem, nós temos aqui hoje, pela lei existente, atual, a prioridade de atendimento na saúde, na assistência social, na educação, dos familiares dos apenados e desses apenados também. E esse recurso do FUNPEN, ele vem justamente também para cobrir essas despesas. Então, nós acabamos fazendo com que recursos oriundos da nossa captação de impostos sejam investidos nessa área, sendo que existe um fundo que talvez algumas pessoas saibam e outras não, é um fundo criado com os recursos das apostas das loterias federais. Então esse recurso está lá no governo federal e é obrigação, é dever, segundo o Conselho Nacional de Justiça, dever da União repassar aos fundos municipais, aos fundos estaduais, aos fundos do Distrito Federal, esses recursos relativos que estão lá parados nesse Fundo Nacional. Então, esse convite também vem, para além disso, propor que a Penitenciária Modulada possa explanar aqui para nós quais são as suas demandas, quais são os atendimentos e de que forma que se dá a infraestrutura, de que forma que está a questão dos servidores, enfim, e toda aquela parte que é desenvolvida na Penitenciária Modulada de Juiz. Por isso, esse requerimento que eu peço o voto dos nobres colegas aí para aprovação desse requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Miller Tal, pelo pronunciamento. Com a palavra, o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colega vereadores, colega vereador Bira. Quero endossar aí a concordância, sim, desse requerimento e quero ir um pouquinho além nessa discussão, e já que os colegas, para os colegas também possam estar também verificando essas situações, para que a gente possa, sim, se for também entendimento, que a gente possa fazer questionamentos à direção também, no sentido de qual? Primeiro, da ocupação naquela casa prisional, que já tem um número muito elevado de apenados lá, tá? Mas também e principalmente que se abra uma discussão nesta casa legislativa aqui sobre a situação do albergue municipal, aqui na Marechal Malé. Esse albergue, todos sabemos, aí há mais de 50 anos, e Juí há 50 anos atrás. Ali, sim, era uma região que foi pensada naquele momento para o presídio na época. Depois se transformou em albergue. Mas hoje já não se comporta mais um albergue municipal aqui no bairro da Penha, que é a área central. E se conversarem, e vocês devem ter feito isso também, os colegas vereadores, com os moradores desta região da cidade, a angústia que é de manhã cedo e no final da tarde, por parte dos moradores. As crianças não podem brincar livremente no passeio público, com receio de muitas pessoas que precisam passar a noite lá no albergue, tem de todos os tipos, usando esse termo exatamente. Assim como de manhã cedo, quando o pessoal sai do albergue, os comércios, temos comércios e testemunho de comerciantes que só abrem as portas depois de determinados horários, porque o pessoal já passou em frente ao seu estabelecimento. Porque senão são questionados, interrogados pelos próprios albergados, como são chamados. Então, acho que essa discussão tem que ser feita, sim, não só por um vereador, mas por toda essa casa legislativa, por todo o município de Juí, porque a região da Penha precisa ser liberada daquela área para um outro fim. Uma área esportiva, uma área de lazer para os moradores. É desejo da direção do bairro da Penha há muito tempo e nós precisamos ir à frente com essa proposta. Talvez não se consiga imediatamente, mas tem que se abrir essa discussão. E aí eu peço aos colegas vereadores que a gente possa, sim, abrir a discussão sobre a localização do albergue municipal no município de Juí. Este local onde está hoje não é mais o local adequado. Precisamos transformar aquela área numa área de lazer, numa área social, numa área, de repente, para um órgão público, até mesmo para uma escola infantil, de repente. Mas precisamos fazer a transferência do albergue para para um outro local, junto ao presídio, não sei, mas temos que discutir junto com os órgãos responsáveis por esta área. Seria esta a minha contribuição, senhor presidente, para que os vereadores, todos nós e a comunidade de Juí, possa começar essa discussão de ter um novo local para o albergue municipal de Juí.
Muito obrigado. Eu peço que a plateia não se manifeste, seguindo o nosso regimento, por favor, professora. Muito obrigado, vereador Josias, pela sua manifestação, requerimento. A palavra permanece à disposição. Como não há interessados em manifestar, eu coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento de autoria do vereador Bittertal por unanimidade de votos. No espaço de comunicação de liderança, a vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo.
Obrigada, presidente. O motivo que me traz aqui, acho que só para explicar, a gente está implementando o processo eletrônico e a gente ainda está se adaptando e também fazendo algumas novas métricas, conversando aqui com a servidora.
Eu peço que aguarde um instante, eu peço para pausar seu tempo, vereadora Bruna Gubiani.
Obrigado.
Eu peço para o vereador Josias Pinheiro, para nossa professora, tome seu assento, depois a gente pode discutir mais sobre isso, mas que a gente tem que seguir a sessão e seguir o nosso regimento. Muito obrigado pela sua presença. Pode seguir, vereadora Bruna Gubiani.
Obrigada. O assunto que me traz aqui é um fato que ocorreu no dia de ontem, e por conta do nosso novo processo legislativo, gostaria de que já entrasse hoje para a pauta esse assunto sensível a todos, sensível a essa casa que já se mostrou em outros momentos solidário a essa pauta que eu vou trazer aqui, mas que por motivos desse nosso novo sistema não entra na pauta de hoje, vai entrar na pauta da próxima semana, mas vou fazer menção aqui. Protocolei hoje uma moção... uma moção de repúdio diante da decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso de suspender o piso nacional da enfermagem, né, o piso salarial nacional, que foi aprovado há poucos dias e o qual aqui também fizemos a aprovação para esse repasse acontecer aqui no município, essa categoria que se fez presente aqui na Câmara por diversas vezes, e que essa Casa Legislativa se fez sensível a ouvir e compartilhou muitas moções também de apoio à causa e também enviou requerimentos para o Congresso Nacional e também para o Senado. Nesse sentido, gostaria de dizer que ontem foi contemplado um ADIM pelo ministro Barroso, um ADIM que vem da Confederação das Entidades Hospitalares privadas que prestam serviço para o SUS e que, nesse sentido, o governo federal e a própria Câmara dos Deputados e o próprio Senado deixou a desejar, uma vez que deixou alguns pontos técnicos em branco, como também dizer da onde sairia esse dinheiro do próprio orçamento. E aí deu base, assim como a tabela de repasses do SUS para essas instituições hospitalares que prestam serviço terceirizado, digamos assim, e deixando em aberto esses pontos técnicos, deu base para que essa confederação colocasse essa ação direta de inconstitucionalidade e que ontem foi contemplada em uma decisão monocrática liminar do ministro, né, e que com certeza atendeu aos seus limites técnicos, mas que não deve ficar muito tempo sem apreciação do colegiado. A gente pede que faça-se esse movimento político para que seja logo sanada essas questões, porque quem tem fome tem pressa. Não é por uma decisão de 60 dias para o Executivo, Governo Nacional, dizer de onde vai sair esse recurso que as pessoas vão ficar sem sentir fome, sem a necessidade de todo o debate que aconteceu dentro do Congresso sobre o piso nacional. A gente precisa, nesse momento, também se posicionar, vereador Ricardo Adame, independente
de qualquer leitura política que a gente passe agora no Brasil, mas sim por uma questão de sensibilidade à pauta. Assim como a gente já se posicionou em outros momentos, vereador Cleuton, eu acredito que esse plenário aqui vai acompanhar essa moção na próxima semana, mas não poderia deixar de fazer essa menção hoje, e que o plenário da STF julgue logo e que seja resolvido antes de 60 dias essa pauta, porque, como já disse antes, quem tem fome tem pressa. Não é uma moção de repúdio, de ataque ao STF, espero que todos compreendam, mas que é uma moção de que agilize esse processo, que sejam sanadas o mais rápido possível todas essas questões técnicas, porque quem tem fome tem pressa. Seria isso, presidente. Obrigada.
Muito obrigada, vereadora Bruna Gubiani, no espaço de comunicação de liderança. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação entre projetos de lei e indicações constantes na pauta. Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e congratulatórios.
Voto de pesar. Autoria do vereador Matheus Pompeu de Matos, signatário vereador da bancada do PDT, requer, nos termos regimentais, a consignação de voto de pesar Vilmar Soares. Voto congratulatório. Autor Rodrigo Noronha, do Partido Progressistas. Requer, nos termos regimentais, consignação dos anais da Casa, de voto congratulatório à empresa Fonte da Ilha Mineração Limitada, que neste mês de setembro completa 31 anos de atividades em Ijuí. De autoria do vereador Cleuto Rolim, o voto de pesar pelo falecimento do professor Lourenço Paris. Desculpa, vereador, que eu não havia...
Tava obrigado, na... vereador Bidertal. Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente, temos inscritos no pequeno vereador Cleuton Rolim, no pequeno e grande vereador Josias Pinheiro, no pequeno vereador Beto, no pequeno vereador Busnello e no pequeno expediente vereador Paulo Braga. Encerradas as inscrições... Está com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Parou o tempo, né? Então, retornando a essa tribuna aqui. Semana do patriotismo. E eu passei pela praça, aquela região da Benjamin Constant. Muito bonita a praça, ao redor da praça. Ser patriota e ter patriotismo é num todo. É devoção, dedicação para o bem coletivo. Então eu venho aqui nessa tribuna falar para o Poder Executivo ser mais patriota com os bairros. Na rua Norberto Knebel. Se começar aqui na Alfredo Stengs, até a Carlos Impel, não chega o carro inteiro. O carro vai chegar aos pedaços lá embaixo. E vai ter que vir alguém em seguida juntando os pedaços, porque vai acarretar problemas, acidentes, enfim. Eu fui o vereador que votei contra os 35 milhões. 2.340.000 reais para iluminação pública aqui, recursos próprios. Vamos ter um olhar que nem se tem um olhar para a praça, para os bairros, para as ruas, para a iluminação pública. Está um caos. Está um caos essa cidade. Eu ando em várias ruas, passo por várias situações, e as pessoas estão, depois de 20 meses de governo, as mesmas reclamações, Busnello, das ruas. Sabe aquele pedreiro que você contrata? E te dá assim, ó, tu paga o pedreiro, e o pedreiro dá desculpa, e tem que vir, ele enche o saco e vai lá na tua obra. Ele fica 2 dias e some de novo. Eu não sei, até vou brincar, tem uns super-heróis aqui. Que tal sequestrar o prefeito e exigir, através, né, o conserto das vias, a resolutividade da iluminação pública? Não se prometa, ou não prometa. Ijuí pode mais, Ijuí é grande, Ijuí é pujante, tem a imagem de 100 anos. Daqui uns dias, as pessoas vão cair nos buracos, porque não tem iluminação pública. E aí, sim, Busnello, vão ter que vir os super-heróis salvar as pessoas. Porque as vias do jeito que estão, é prejuízo em cima de prejuízo para a medianeira, para aquela pessoa que levou uma vida para comprar um carro e destrói os carros. Intransitável as ruas de Juiz. Caótica as ruas de Juiz. Mas o centro da praça de Juiz, os cordão da praça de Juiz, é uma maravilha. Verde e amarelo. Patriotas só naquela área. O trânsito. Sagrado Coração de Jesus. Uma escola com quase 90 anos. Um investimento incrível. Aonde eu já presenciei uma cobertura para receber as crianças. Eu presenciei há uns 15 dias quase um atropelamento. Cadê o respeito pelas instituições? Cadê o respeito pela Escola Sagrada do Coração de Jesus? Cadê o respeito pelos pais? Cadê o respeito pelas crianças, que é o futuro desse Brasil? Ser patriota é estudar, é observar, é planejar. Cadê o planejamento? O trânsito, várias vezes, caótico. Iluminação, caótica. As ruas de Juiz, caótica. Aí que você mora, Cleuto, na cidade de Juiz, a cidade dos buracos, a cidade da escuridão. Eu falei nessa casa aqui que 2 milhões, que Juiz tinha dinheiro suficiente da iluminação pública. Esses 2 milhões 340 mil reais aqui poderiam ser investidos em outro lugar. Na compra de massa asfáltica, na educação e num seminário e num curso para os técnicos desse poder executivo aprender como se faz serviço público e faz gestão. Não tem gestão e não tem qualidade na gestão.
Obrigado, vereador Cleuton Rolim. No espaço do pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite novamente, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Fazer referência a esse grande evento que tivemos no final de semana aqui na nossa cidade, tá? Essa etapa do Enart, que tivemos a etapa classificatória aí, com a presença de mais de 900 artistas de várias e várias regiões, municípios do nosso estado. E que bom, que pela terceira vez, Ijuí sediou essa etapa do Enart. Já tivemos lá no ano de 2011, já tivemos em 2014 e agora em 2022. Então, mais uma vez, a exemplo de outros anos, Ijuí trouxe para a nossa cidade essa etapa e mostrou toda a sua competência, toda a sua organização e o trabalho desenvolvido por vários segmentos da sociedade de forma voluntária, que se juntaram aos organizadores para que fosse realmente o sucesso que foi. Casa cheia, ginásio cheio no sábado, ginásio cheio no domingo, as pessoas felizes, alegres em verem tantos jovens, adolescentes, mantendo e cultivando a tradição do nosso Rio Grande. Então, os nossos parabéns a todos os organizadores desse evento e que possamos, sim, na próxima etapa agora do Enart, na grande final, nós temos aí os classificados de Ijuí, principalmente, e aí a nossa saudação a nossa casa lá, o CNN Piazito Carreteiro, que se fez presente representando, e tivemos os classificados aí, tivemos na chula o Félix Pereira, classificado para a etapa lá em Santa Cruz do Sul, assim como tivemos a Julie Silveira na trova, o Jean Deckmann na modalidade gaita piano, e a nossa invernada adulta, com várias jovens, com muita dedicação, por várias noites, por vários meses, trabalhando nesse sentido, e agora só vão redobrar essa dedicação para que lá, de 18 a 20 de novembro, lá em Santa Cruz do Sul, com certeza a invernada adulta, coordenada pela nossa coordenadora da nossa equipe lá, Denise, pelo patrão Giovanni, que possam, sim, continuar esses ensaios de forma brilhante e que possa buscar, sim, o melhor resultado possível na etapa final do Enart. Então, nossos parabéns a todo o nosso Piazito Carreteiro, representando o município de Ijuí em várias modalidades classificadas, e vamos estar, sim, junto em novembro, e com certeza, presidente desta casa, vamos estar sentando com o presidente aqui, com a mesa diretora, propondo, sim, talvez aí, dentro das possibilidades da Casa Legislativa, um auxílio, sim, juntamente com o Executivo, com o aval do Executivo, para que a gente possibilite, sim, a ida do Piazito, da Invernada até Santa Cruz, porque lá temos várias pessoas, crianças, adolescentes, eles já não gostam que chamem de crianças, mas sim adolescentes, já estão na fase adulta, que precisam, sim, de auxílio, porque não têm condições de bancar algumas despesas, e sabemos que tem despesas diversas, então, com certeza, estaremos conversando com a mesa diretora, a pessoa do senhor presidente aqui também, para que a gente possa, em conjunto, encontrar um caminho, sim, que possa facilitar, seja pela Câmara de Vereadores, ou mesmo junto ao Executivo Municipal, à Secretaria de Cultura, e a gente tem certeza que terá um excelente encaminhamento nesse sentido. Também aproveitando a oportunidade, convidando aí os colegas vereadores e os demais aqui também, amanhã à noite, dia 6, terá o jantar de posse da nova patronagem lá do Piazito Carreteiro, tomando posse os patrão Giovânio, o patrão Pereira e toda a sua equipe lá. Então, também convidamos a todos que possam estar prestigiando, sim, porque hoje em dia é tão importante, sim, que a gente mantenha vivo essas entidades, instituições que, além de valorizar a cultura, além de manter a tradição, elas contribuem, sim, para que os jovens, principalmente, possam ter uma atividade diferente, se ocupando com algo que realmente possa lhe trazer uma segurança e algo prazeroso ali na frente. Então, precisamos, sim, dar esse nosso apoio. Vamos estar convidando também, já me antecipo aqui, senhor presidente, amanhã estarei encaminhando junto à Secretaria da Casa um convite para que a invernada adulto do Piazito se faça presente nos próximos dias nesta casa aqui. Uma forma, sim, de todos nós agradecer, sim, essa dedicação dessa juventude e de toda a patronagem do Piazito pelo esforço e pela dedicação que tiveram durante todo esse trajeto aí e vão estar representando e representando muito bem a nossa comunidade no mês de novembro, lá no município de Santa Cruz do Sul, do dia 18 ao dia 20 de novembro. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Muito obrigado, vereadora Josias Pinheiro, do PDT, pequeno e grande expediente. No pequeno expediente está com a palavra o vereador Beto Noronha, do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, colegas vereadoras, imprensa, lideranças que nos acompanham presencialmente e também através dos portais que transmitem a nossa sessão, que me traz à tribuna na noite de hoje. Tem vários temas, né, que são necessários nós abordar, mas quero trazer um tema que é a nossa prioridade no momento devido às dificuldades que se tem, que é a área da saúde pública. Tem uma situação de uma pessoa que está internada no HCI há 26 dias. Ela sofreu um acidente de trânsito e foi um acidente sério, trouxe ferimentos graves, fraturas, quebraduras, e que ela necessita fazer um procedimento cirúrgico. E esse procedimento cirúrgico, durante alguns dias, se teve dúvidas em qual local, qual instituição que estaria habilitada para fazer a cirurgia. Ela, durante esses 26 dias, está internada, então, no HCI. Ela, inclusive, é minha vizinha. E, no primeiro momento, foi encaminhada a documentação para Cruz Alta. Cruz Alta disse que não tinha habilitação, foi para Passo Fundo, da mesma forma, contato com Porto Alegre. Enfim, demorou cerca de uma semana, 10 dias quase, para definir qual local seria referência para fazer a cirurgia. Foi definido que seria Passo Fundo. Mas ela está há 26 dias hoje completa, senhor presidente Mateus, e até agora ela não fez a cirurgia. E as informações, inclusive, de profissionais médicos que estão prestando atendimento ali no HCI a essa pessoa, tenho contatado frequentemente com o esposo dela, inclusive orientei, ele já fez isso também, inclusive acionando a Defensoria Pública. Profissionais médicos, inclusive, fizeram a seguinte referência. Olha, a partir do 20º dia, a fratura, ela começa a cicatrizar e as sequelas, as consequências serão permanentes para o resto da vida. Então, olha, esse estado que se encontra na nossa saúde pública, é esse tipo de tratamento que nós temos, que infelizmente uma pessoa trabalhando, acabou sofrendo um acidente, que não entra no mérito de quem tem a culpa, não, nem tem o conhecimento, mas no sentido da demora de um caso desse gravíssimo, que provavelmente terá sequelas para o resto da vida dessa pessoa, e até o momento ela não foi atendida com o procedimento cirúrgico que ela deveria receber para resolver e atender a sua situação. Quebrou o quadril, enfim, outras partes do corpo. Nós sabemos que a saúde pública, inclusive, já por iniciativa do governo federal, na linha de privatização. Nós temos aí a situação dos hospitais, convite aí, inclusive, para a reunião amanhã da direção do HCI para tratar sobre a situação financeira dos hospitais, e é desta forma que é tratada a população. Se você não tem recursos, aguarde, fique aguardando as sequelas, as consequências que esse prazo trará para a vida das pessoas. Muitas vezes isso não importa para determinados gestores, determinados linhas política de visão, porque não priorizam, de fato, a saúde pública. Pegando só esse exemplo. Então, é algo muito triste e revoltante, inclusive, porque uma pessoa, ela teve a porta de entrada através do HCI, a questão da emergência, o HCI não estava habilitado a fazer a cirurgia, demorou todo esse período para definir em qual instituição, local que estaria habilitado. Após essa definição, essa incerteza ainda continua. O seu esposo, inclusive, com dificuldade de conseguir trabalhar, com criança pequena, olha, é algo que realmente assim não é aceitável, e nós sabemos de que uma das dificuldades que se tem é justamente pela falta também de repasse de recursos. Mas eu entendo de que casos que nem esse...
Para concluir, vereador.
Sim, senhor presidente. Casos que nem esse, muitas vezes, só se resolve quando há pressão. E nós já tivemos também, senhor presidente, só me permite, para concluir o pensamento, não só na esfera da competência do governo do Estado, que é responsável pela prestação de serviço, nesse caso, dessa pessoa, mas como também aqui no município, várias e várias vezes, questões que foram resolvidas somente após buscar a imprensa, a mídia, para pressionar para que o setor de saúde pudesse dar a devida resposta e o atendimento. Infelizmente, é essa situação que nós vivemos aqui em Juiz, no Estado e no país, pelos atuais governantes em relação à saúde pública.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha. Realmente algo inadmissível, o senhor relata em tribuna. No pequeno expediente, está com a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Venho à tribuna, caros vereadores, às 20 horas e 34 minutos, falar de dois temas que não são de hoje, mas que é preciso sempre cobrar para que o legislador, para que o executivo se sensibilize dessas duas questões, dessas duas políticas públicas que eu vou mencionar aqui na tribuna. Uma diz respeito ao canal da Pinheiro Machado. Novamente, o canal da Pinheiro Machado. Fiz um requerimento, pedido de informação ao executivo. Até gostaria que me alcançasse ele aí para mim, você está na mão, para mim dar uma lida. Pedi ao executivo se haveria uma projeção, um projeto e o tempo para revitalizar esse canal da Pinheiro Machado, que tem gerado inúmeros transtornos. Obrigado. Tem gerado inúmeros transtornos aos munícipes, aos cidadãos, que não só trafegam pelo aquele local, na avenida, como também várias pessoas se valiam daquele canal para caminhadas. Ah, e não são poucas as pessoas que se valem daquele canal para caminhar. O que que acontece? Esse canal está lá com aqueles lajotão, que dá para dizer, aquelas chapas enormes, fora da razoabilidade, e que foram colocadas há 2 meses, nem isso, máximo 2 meses, e que até agora não apresenta uma resolutividade que não seja paliativa. Que não seja paliativa, que é uma palavra que o gestor, a staff do governo também gosta de usar, dizendo que não farão mais enfrentamentos de políticas públicas paliativas. Pasmem os senhores que várias pessoas passaram durante esse final de semana pelo canal da Pinheiro Machado e me enviavam fotografias de que tem situações na beira dessas grandes chapas de concreto que foram colocadas, que estão sendo deterioradas. Inclusive, os resíduos dessas chapas estão na avenida, tá? De 2, 3 chapas estão na avenida com fotografias que me enviaram. Então, assim, ó, tá muito ruim porque não solucionam a situação. Ali, aquilo ali continua um perigo para as pessoas que por ali caminham, que por ali transitam, seja de veículo ou realizam caminhadas. Tem espaços, buracos nesses grandes chapas que foram feitas. Dá para usar o termo aqui, shark, verdadeiro shark. Então, você pede ao executivo que tome uma providência ou interdite aquele lugar, até que não vai sair uma política pública, um conserto, uma revitalização, essa palavra definitiva. Porque ali, a curto prazo, vocês vão, tomara que não aconteça, uma tragédia naquela situação do canal da Pinheiro Machado. Tomara que não aconteça e que o executivo tenha que ser responsabilizado por omissão. Ou seja, o que é omissão para quem não sabe? Deixou de tomar as atitudes necessárias para a resolução daquele problema do canal da Pinheiro Machado. Tem o grande expediente ainda, senhor presidente?
Não.
Então, comunicação de liderança.
Ok. Espaço de comunicação e liderança, com a palavra, vereadora.
Então, esta resposta aqui que foi dada, estamos fazendo a recuperação dos trechos mais danificados, num total de 6 partes. Em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, estamos com uma empresa fazendo análise dos riachos que cortam o município. Ficamos sujeitos a ter que abrir o canal, conforme o resultado do laudo. Não nos permitimos termos um projeto concluso. Essa foi a resposta. Inconclusiva também a resposta. Então, assim, o executivo tem que tomar uma atitude, ou faça, revitalize o canal ou interdite aquele canal. Sou pena de nós termos alguma tragédia, tomara que não, estou só alertando, e o executivo ser responsabilizado em relação a isso. Mas o problema não é ser o executivo ser responsabilizado, é a tragédia que pode acontecer ceifando vida de pessoas ou causando algum dano maior. Outro tema, isso aqui, meu caro papai, é o trânsito aqui em Juí. Eu quero dizer a vocês, e aqui tem colega vereador que se intitula e que conhece, que fez curso no trânsito, eu vou dizer para vocês uma coisa. Esse vereador e outros já falaram aqui, está convicto de que essa remodelagem do trânsito que foi feita em algumas ruas e avenidas aqui de Juí, essa amostragem que foi feita, não deu certo. Retomem ao status quo anterior. Por que eu quero falar isso? Porque no educandário Sagrado Coração de Jesus, na 12 de outubro, inúmeros pais, e eu quero que o secretário, o coordenador de trânsito, alguém, fique lá meia hora fazendo um filme e analisando o que acontece na 12 de outubro, nas proximidades do educandário Sagrado Coração de Jesus. Pais estão apavorados, com medo de que aconteça uma tragédia naquele local, devido à alta velocidade que vem os veículos lá de cima. Álvaro Chaves, já houve uma tragédia anunciada que eu falei aqui na tribuna. Se você vai para Álvaro Chaves, sentido a Bento Gonçalves, e a 19 de outubro, você fica naquele trajeto do Frique até lá embaixo e chega na Bento Gonçalves, você espera ali mais de 3, 4, 5 minutos com a retirada daquela rótula, que foi retirada lá na Bento, aguardando porque tu não tem como fazer o cruzamento. Aqui, quem desce o Ruizinho para chegar na Álvaro Chaves, piorou onde é o tabelionato ali. piorou. Eu gostaria que os técnicos do trânsito tivessem um olhar para ficar analisando durante 10, 15 dias a situação caótica, o estresse desse trânsito na área central. O trânsito na área central, Josias, pelo que eu sei, se tu vai visitar Santa Rosa, é um modelo. Tem faixa de segurança em tudo que é avenida e rua no centro. Aqui nós estamos tornando o centro mais rápido. Ao invés de segurar o trânsito, nós estamos tornando o trânsito mais rápido, o que pode causar acidentes e dar sequelas, lesões nas pessoas, nos transeuntes. Nós estamos fazendo o contrário, segure o trânsito na área central. Vai nas cidades do Porto Juí para ver se não há faixas de segurança em tudo que é a situação para conter o trânsito. Aqui nós abrimos para que a velocidade aconteça. Pessoal, o trânsito de Juí está muito difícil. Problemas do que isso? Da má gestão da mobilidade urbana acarreta problema nas vidas das pessoas. Acarreta. Revejam. Voltem atrás dessas intervenções que sofreu o trânsito aqui nessas 3, 4 ruas aqui na nossa cidade. Não deu certo. Ah, o número de veículos aumentou. Tudo bem, a gente sabe que o número de veículos é grande aqui em Juí e não só aqui em Juí. Mas em horário de pico também aumentou. Mas o sistema anterior fluía mais e dava menos acidentes do que dá hoje. Se fizer um levantamento empírico sobre isso aí, vocês vão ver que a cidade de Juí, o trânsito está mais perigoso do que estava no passado. E eu vou dizer para vocês aqui de forma muito tranquila, eu criticava as rótulas, critiquei várias vezes a questão das rótulas aqui em Juí. Devagarinho, mas não as rótulas em si. Mas a rótula segurava o trânsito, deixava o trânsito mais seguro, digamos assim, porque as pessoas respeitam, infelizmente, gente. O trânsito, se você não colocar obstáculos no centro e nas vias, você não consegue segurar, porque tem motoristas afoitos. E nós temos que pensar, como diz o colega vereador, no cidadão, no trânsito. Ah, mas o transporte coletivo. O transporte coletivo, até as pessoas criarem essa cultura de pegar transporte coletivo, nós vamos passar de geração aqui, que a cultura do transporte coletivo não vai se dar a curto, médio prazo, até porque o país não assumiu esse modelo do transporte coletivo. Infelizmente, não assumiu esse modelo que seria o ideal, mas não é isso que nós temos aqui em Juí. O que acontece? E olha, pessoal, para terminar, senhor presidente, imagine se as nossas ruas não tivessem precárias como estão. Com as nossas ruas precárias está acontecendo acidentes, comparativamente a anos anteriores, em número bem maior. Por isso eu peço novamente aos técnicos do trânsito,
para concluir, senhor presidente,
revejam, voltem atrás ao modelo anterior. Tem que fazer um estudo mais rigoroso e aprofundado do que nós queremos para o trânsito aqui na nossa cidade. Terra das culturas diversificadas. Eu acho que nós temos que rever, esta é a minha opinião, eu estou convicto disso, e ter humildade para rever, porque a amostragem que está aí, para finalizar, não demonstrou boa e melhorou a vida das pessoas.
Muito obrigado, vereador César Busnello. Pequeno expediente, na sequência, comunicação e liderança. No pequeno expediente, está com a palavra o vereador Paulo Braga, do PDT.
Presidente Matheus, demais vereadores que continuam aqui, nosso vice-presidente Costa, aliado nosso do SSPMI, fiel lutador pela classe dos servidores públicos, que ainda está aqui, todas as segundas está aqui. Hoje, com certeza, não é um dia feliz para os profissionais da enfermagem. Um dia de luto, um dia onde que começa o regresso novamente dessas categorias. Um sonho que quase que está acabando. Infelizmente, para o STF pode ter aumento, mas para essas classes que tanto fazem, que tanto fizeram, principalmente nessa pandemia, não pode, tem que esperar. Aqui no município de Juí, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, estão se preparando para um movimento muito grande, logo após o desfile, na Praça da República, com roupas pretas, para demonstrar a indignação deles. Não aqui do município também, né? Mas de todo o país. É esse o reconhecimento que se tem por uma classe que tanto faz. Muitos técnicos de enfermagem relatam no Brasil inteiro que para ter uma vida digna precisam trabalhar em dois locais de trabalho. Precisam estar em duas unidades onde tem hospitais. Ou tem que trabalhar num hospital e numa clínica. Ou tem que trabalhar muitas vezes de cuidador, para conseguir ter uma vida digna e para conseguir honrar as suas contas. Porque não está fácil para ninguém. Até hoje uma técnica de enfermagem lembrava de um rapaz que perdeu a vida no trânsito, ele estava saindo de um trabalho para o outro. E assim é, e muitos perderam a vida cuidando das nossas vidas nesta pandemia. E hoje o que se vê é que em 60 dias, ou quando os municípios, estados e o governo federal diga de onde vai sair o recurso. É lamentavelmente, fica aí meu total repúdio a essa decisão, porque não é de hoje que essas classes estão lutando, mas não percam as esperanças. Mostrem a indignação, com certeza é válida. Continuem unidos enquanto categorias, firme e forte, para que sim, consigam essa valorização. Aproveitar que o Costa está aqui, tem um pedido especial do Círculo de Pais e Mestre. Desculpa, o Popai está aqui. Por favor, nos ajude lá na Avenida Alfredo Strente com a Francisco Brum, perto da Escola Trilha do Saber. Tem um buraco no bairro ferroviário que há muito tempo desce a chuva e fica empossado entre a vidraçaria Mineto e também a lavagem que tem ali, água da chuva, e ali apodrece aquela água e fica aquela situação desagradável. As crianças, os carros vão passando, vai saltando aquela água nas crianças. Os pais que estão a pé em dia de chuva não conseguem passar por essa situação. Ao mesmo tempo, na rua Dom Pedro, lá no bairro Boa Vista, em frente à escola Boa Vista, a mesma situação. Esse é um pedido assim, que vem dos pais, vem dos professores, dos que moram naquelas ruas, né? Com certeza, se a gente for relatar, vereador Beto, vai de bastante, mas com certeza, quando se vem, principalmente das crianças, a gente precisa ouvir, e esse pedido tenho certeza que vai ser ouvido com carinho pela Secretaria de Obras. Quero também dizer que, urgentemente, na Cristóvão Colombo, precisamos um tapa-buraco. Esse pedido eu já fiz mais de 6 vezes aqui, outros vereadores também, e a gente precisa ter esse diálogo, com certeza. Eu sempre tento construir pontes para que a gente avance mais, né? E peço ajuda dos demais colegas vereadores para que juntos a gente consiga resolver esses problemas. Quero aqui parabenizar o vereador Birertal pela ótima indicação que fez e pela brilhante sessão que a gente teve de homenagem para concluir hoje à tarde no SESC. E fica de lição o que o próprio homenageado, o capitão Dunga, falou, né? Quando aquelas pessoas que gostam de criticar, que não fazem nada para melhorar a vida do bem comum, a vida comum da sociedade, a gente tem que falar o que a mão direita faz, a esquerda tem que saber. E aqueles que gostam de criticar, que tirem as mãos do bolso e comecem a ajudar a nossa sociedade a evoluir. Então, foi muito boa essa homenagem, porque às vezes, para criticar, tem muitos, né? Mas tem muita gente que, para ajudar, é muito pouco. Então, é nessa construção que a gente está fazendo de tudo para construir um Juiz melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga, do Espaço Pequeno Expediente. Nada mais a ver a tratar, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.